O senador, começar, senador Medeiros, dizendo o seguinte, que foi vergonhoso e lamentável o que esse presidente covarde, medroso, interino Michel Temer está fazendo. Tentando criminalizar manifestação quem usa fora Temer. Isso nunca houve. A nossa Constituição garante liberdade de expressão. Engraçado é quando vaiava a presidenta Dilma na abertura da Copa do Mundo, ninguém falava nada. E ela, de fato, não teve nenhum gesto de repressão. Agora não. É impressionante. Impressionante a covardia dele, porque ele se escondeu no estádio. Abertura dos Jogos Olímpicos, você tem que anunciar o presidente do COI e o presidente da República. Nada de anunciar o presidente da República. Na hora de chamar ele para declarar aberto os Jogos, sumiu o nome Michel Temer. O locutor disse, vai ser declarado aberto os Jogos. Não sei se Vossa Excelência sabia, mas quem teve no Maracanã, nos telões do Maracanã não apareceu a cara do Temer. Ele tirou de lá, porque ele queria falar 8 segundos de surpresa, mas não deu certo. Veio a vai estrondosa. É importante também, quando a gente vê a abertura das Olimpíadas, ver a ausência de chefes de estados representativos. Só tinha 18. E todos quiseram distância do Temer. Pergunta se o Hollande, primeiro, se o presidente da França, o Hollande, se ele queria, se ele teve perto do Temer. Não, distância. Então, deu uma declaração no outro dia, elogiando o ex-presidente Lula. Eu estou falando tudo isso porque a gente está entrando numa semana morna para votação do julgamento final do impeachment na próxima semana. Amanhã começam eleições, a Câmara dos Deputados nem chamou sessão deliberativa, aqui no Senado nós vamos ter, mas o que chama a atenção do Brasil é o escândalo da proteção do Eduardo Cunha. Eles estão com medo, nós estamos vivendo uma situação de afastar uma presidenta honesta, que não tem crime, não cometeu crime de responsabilidade, e você vê um presidente interino sendo chantageado por Eduardo Cunha. O Brasil todo sabe disso. Que uma delação de Eduardo Cunha acaba com o governo do Temer. Aí eles jogaram a votação da cassação para uma segunda-feira, senhores. Dia 12 de setembro. Aí estão todos os jornais já dizendo que o governo do Temer já está trabalhando para não votar antes das eleições. Eles não querem votar é nem esse ano. E está aqui, coluna do Lauro Jardim, do Globo de ontem. Isso aqui é verdade, eu vou reproduzir porque disse na coluna do Lauro Jardim, Eduardo Cunha não pretende morrer sem atirar. Na semana passada, um emissário do notório deputado conversou com Michel Temer no Palácio Jaburu. O recado que Temer ouviu pode ser resumido na espécie de parábola que foi transmitida a ele pelo emissário. O Eduardo me disse, era uma vez 5 amigos que faziam tudo juntos. Viajavam, faziam negócios. Então, um vice-presidente, 3 viraram ministros e o último foi abandonado. E que isso não vai ficar assim. Temer, de acordo com o relato que Cunha tem feito a pessoas muito próximas, respondeu, ele sabe que estou tentando ajudá-lo. É verdade. Esse o presidente Michel Temer, interino Michel Temer, ele está trabalhando de forma clara para ajudar Eduardo Cunha. Porque sabe que se Eduardo Cunha for caçado e for preso, ele vai fazer uma delação, ele pode fazer uma delação. Que acaba o governo. Esses 5 amigos que viajavam juntos, todos sabem quem são. Eduardo Cunha, Temer, Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves. Os 3 viraram ministro e o outro virou presidente da República. Mas que responsabilidade nós estamos metendo nesse país? Eu vou lutar aqui para reverter votos até o último momento. Mas os senhores senadores, será que é isso que os senhores querem? Tirar uma presidente como a presidenta Dilma para colocar isso aqui? O Temer, na verdade, o Eduardo Cunha manda em Temer, eram sócios. Eram sócios. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que ainda há tempo de existir responsabilidade no Senado Federal. Faltou responsabilidade em todo mundo. Faltou responsabilidade no setor empresarial brasileiro, nessa mídia que se aliou novamente a essa proposta golpista mas eu chamo a atenção dos senhores senadores e das senhoras senadoras. Nós temos que fazer um julgamento aqui na próxima semana com muita responsabilidade, porque a situação é gravíssima. Aí, semana passada, no domingo, saem as notícias do envolvimento do Temer em 10 milhões de reais de propina a partir de um jantar no Palácio Jaburu. 6 milhões teriam sido destinados à candidatura do Paulo Scaff e 4 milhões entregues ao ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Depois, 23 milhões de caixa 2 para o ministro das Relações Exteriores, José Serra. Se fosse atualizado, seriam 34 milhões. Cadê a notícia? Cadê as páginas dos jornais? Cadê as páginas das revistas? Nós estamos falando do presidente da República interino. Nós estamos falando do ministro da Casa Civil, do ministro das Relações Exteriores. Se fosse com o PT, era repetido dia a dia, Jornal Nacional, todo dia. Mas não. É impressionante o cinismo. É um escândalo. Eu estou tentando aqui, o Celso Rocha de Barros hoje fez um artigo muitíssimo interessante, que eu quero ler aqui. Não sei se a senadora vai fazer a parte. Não, não. Que eu quero ler o artigo do Celso Rocha de Barros. O benefício da dúvida voltou depois que o PT foi retirado da presidência. Diz ele: ser jovem e ser capaz de ressuscitar um movimento pelo impeachment, porque isto é, denunciou que Dilma tentou interferir em um julgamento do STF. Eram tempos mágicos, março de 2016, e éramos ousados. Argumentávamos que delação premiada era prova suficiente. Se o delator estivesse mentindo, afinal, seria punido severamente. Era tudo febril. Foi como Woodstock. Se você lembra do entusiasmo punitivo que teve em março de 2016, você não estava lá. Também como Woodstock, as coisas eram conduzidas por uns sujeitos que só foram confundidos com líderes de verdade porque todos estavam em um estado mental alterado, em que nos parecia inteiramente natural que patos gigantes caminhassem entre nós. Agora, os delatores que dizem que Michel Temer e José Serra pediram milhões em contribuições ilegais de campanha. E aí? Fala ele. Derrubaremos o presidente? Inflamaremos os bonecos? Bateremos as panelas? Botaremos a Janaína para dublar Iron Maiden? Teremos uma nova capa de O Globo comparando passeatas pelo impeachment à eleição de Tancredo Neves? Quantos meses de revistas semanais teremos com as denúncias contra Temer e Serra na capa? Ao menos teremos curiosidade de perguntar em troca de que favores foram feitas as doações? Não. Hoje somos dezenas de dias mais velhos do que em março. Nos tornamos burgueses e acomodados. Agora, suspendemos o sabático do benefício da dúvida. O sabático do benefício da dúvida foi longo, mas terminou quando o PT foi retirado da presidência. Para a turma que apoiou o impeachment, delações premiadas não são mais motivos para se parar o país, como paramos naquelas loucas semanas de março. Vamos deixar que o governo faça o seu trabalho e que a justiça faça o seu, dizem. Vamos nos limitar a fiscalizar e deixar que as autoridades acusadas se defendam na justiça. Essas seriam posições inteiramente razoáveis, se não fossem agora propostas por pessoas que, não faz 6 meses, cuspiam na cara de quem as defendesse. Nenhum benefício de dúvida foi oferecido ao PT, muito menos a Dilma Rousseff, pelos defensores do impeachment. Diante das denúncias da Isto É, menos grave do que as que agora há contra Temer e Serra, aceitou-se parar o governo, aceitou-se derrubar o governo. Mas esse radicalismo todo acabou no dia seguinte à distribuição de cargos e verbas pelo presidente agora acusado. Cada um terá sua opinião sobre o equilíbrio ideal entre benefício da dúvida e a necessidade de afastar suspeitos de cargos de responsabilidade. Cada um terá sua opinião sobre o equilíbrio entre governabilidade e contestação de um governo que responde a acusações sérias. Mas é muito pouco provável que essas opiniões tenham mudado tão radicalmente no campo conservador desde março. Ninguém acredita nisso, como ninguém acredita que Dilma só descobriu que precisava fazer ajuste no dia seguinte à reeleição. O que é indiscutível, portanto, é que todos precisam revisar para baixo o quanto consideram que havia de convicção moral no movimento que derrubou Dilma. Se as convicções fossem aquelas, as atitudes diante de Temer e Serra não seriam estas. Mas é isso. Temer venceu, é do jogo. E seus apoiadores podem debater entre si sobre quem estava entre os bêbados e quem estava entre os cinco. Eu passo a parte à senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senador Lindbergh. A única coisa que eu discordo do texto é que Temer venceu. Não venceu ainda, não. Nós vamos ainda tentar, de todas as formas, reverter esse processo de impeachment, esse golpe nessa casa. Mas é alentador como quando uma outra pessoa, que não do PT, que, aliás, não me consta que seja militante partidário, muito menos de centro-esquerda, faz uma análise como essa. Porque é uma análise que nós fazíamos desde o início em que essas operações saíram. Não porque nós estejamos preocupados em responder ou se responsabilizar por erros ou mal feitos. Aliás, acho que o PT está pagando caro por tudo o que fez. Agora, é impossível achar que só o PT é responsável por tudo isso. Aonde está a responsabilização do PP, do PMDB, do PSDB, do PTB, de tantos partidos que compuseram o governo, que antes de nós governavam e tinham posturas como essas que Vossa Excelência está falando aí, que, aliás, vem às claras agora. Por que que a denúncia contra José Serra, contra o interino Michel Temer, sumiu dos jornais e as denúncias contra Lula persistem? Veja as denúncias contra o Lula de reforma numa cozinha, que é infinitamente menor o valor, ou de qualquer outra coisa que tenha cometido, que sequer chega perto à denúncia que foi feita em relação ao ministro José Serra, o presidente interino, ficam todos os dias nos jornais, nas revistas, sendo batidas, rebatidas. Quer dizer, não é possível, tem dois pesos e duas medidas. Eu acho alentador, queria pedir para Vossa Excelência colocar o registro nos anais da casa desse artigo, porque de fato começa a aparecer as coisas como elas são. E essa casa aqui vai ter que ter muita coragem para afastar a presidenta Dilma, porque vou repetir aqui, não tem condições para fazer isso, não tem condições morais. Vai ficar registrado como uma sessão da hipocrisia se isso acontecer aqui na semana que vão julgar a presidenta.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Peço que fique registrado a carta do Celso Rocha de Barro nos anais dessa casa, senadora Gleisi. E eu tenho grande preocupação com o que está acontecendo no país, porque esse golpe, para mim, é mais do que o afastamento da presidenta Dilma. O afastamento talvez seja o começo. A gente começa a ver repressão aos movimentos sociais, a prisão ilegal, política, absurda, contra um dirigente do MST em Goiás, essa escalada autoritária que tentam impedir que as pessoas se manifestem nos estádios. Vossa Excelência foi muito clara. Na legislação sobre as Olimpíadas, duas coisas que não podiam, racismo e xenofobia. O resto, não. E eu acho que tem uma outra parte aqui, que passa, a gente já viu um ministro do TSE falando em cassação de registro do PT. Outros ataques a Lula. O que eles querem é o seguinte: impedir o Lula de ser candidato em 2018. Eles querem tirar a representação da fração da sociedade mais pobre, de trabalhadores, porque uma coisa eles não têm como esconder do nosso governo, que houve inclusão social, que os mais pobres foram beneficiados. Isso não tem como esconder. Agora, eles querem, para 2018, ir por um caminho que, ao meu ver, é de retirada de participação de um processo eleitoral, uma parte, a parte que representa os movimentos populares, os movimentos sociais. E tem dois projetos estruturantes que eles querem lançar. Eles tentam falar em caçar o registro do PT, porque, fazendo isso, fica com o caminho aberto para ir para cima dos trabalhadores. O que vem por aí... Eu lamento só que o povo brasileiro não tenha entendido a gravidade do que vem por aí. É a maior retirada de direitos da história desse país. De uma vez só, Eles querem rasgar o legado do Lula, da Constituição Cidadã do Dr. Ulisses Guimarães e da CLT varguista. Querem rasgar tudo isso. E tem um movimento que também é antidemocrático na forma. Você veja, essa PEC 241, em que eles querem limitar os gastos, a inflação do ano anterior, significa rasgar a Constituição, o capítulo 2º da Constituição dos direitos sociais. Mas é mais grave. Eles querem constitucionalizar por 20 anos isso. Então, veja, eu já falei aqui muito, vivo repetindo, o impacto que teria se esse projeto existisse há 10 anos atrás. O orçamento da saúde, que no ano passado foi de 102 bilhões, se tivesse essa PEC 241 de 2006 a 2015, teria sido de 65 bi. Você cairia de 102 bi para 65 bi. O orçamento da educação, que foi de 103 bi, cairia para 31 bi. O salário mínimo, que é 880, seria de 500 reais. Mas tem uma coisa aqui mais grave, que eles querem colocar na Constituição por 20 anos. Eu pergunto, e a questão democrática? Porque alguém pode ser eleito presidente da República dizendo não, eu quero aumentar investimento em educação, eu quero aumentar investimento em saúde, eu quero fazer déficit fiscal para a economia crescer. Não pode mais, só se você tiver maioria constitucional. De que vale eleger presidente da República assim? É uma essência antidemocrática, eles querem acabar com a possibilidade de se fazer política fiscal, em especial política fiscal anticíclica. E hoje é anunciado pela imprensa que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pede ao Rodrigo Maia que a autonomia do Banco Central também seja colocada como prioridade. Aí, meu amigo, se você não pode fazer política monetária e não pode fazer política fiscal, para que fazer eleição? Para que eleger um presidente da República? Eu faço um paralelo com a situação dos países da Europa, onde há um debate grande na União Europeia, e eu falava aqui da situação da Grécia, onde o povo foi chamado às ruas para opinar sobre os planos de austeridade, e o povo disse não. De que valeu? Não valeu nada, porque lá tem um Banco Central Europeu, a União Europeia e o FMI, que definem o que se pode fazer em termos de política fiscal, e os Estados nacionais não têm política monetária. Eles estão querendo exportar isso para o mundo. Na verdade, você pode, é uma democracia, você elege o presidente, mas não mexe na política monetária e não mexe na política fiscal. Isso não é presidente. Você tem apenas um gerente de um sistema todo organizado, em cima de metas pré-estabelecidas. Então, é um escândalo que eles estão querendo fazer na aprovação dessa PEC 241. Agora, e o que vem de reforma trabalhista e reforma previdenciária, nós todos sabemos. É um ajuste em cima dos mais pobres. Eles dizem que nós estamos com um problema fiscal. E, de fato, estamos com um problema fiscal. Só que nós estamos com um problema fiscal centralmente pela questão dos juros. Não é pelo investimento em educação, saúde, previdência social. Nós pagamos, estamos pagando algo em torno de 500 bilhões de juros. Esse é que está desequilibrando. Do déficit de 10% do ano passado, 10,3%, 8,5% foi pagamento de juros. Qual a proposta deles nesse momento que tem um problema fiscal? Vamos apertar em cima dos trabalhadores, dos mais pobres. Porque a reforma da Previdência deles não é para acabar com alguma coisa que esteja injusta na alta, no topo do funcionalismo, não. Eles querem o quê? Acabar com a vinculação do salário mínimo com benefício previdenciário. Isso é maldade. 70% dos aposentados brasileiros ganham um salário mínimo. Resumindo, eles querem pagar menos que um salário mínimo. É isso. E esse é um dinheiro importantíssimo da economia, porque esse dinheiro, na verdade, estimula o comércio, tem investimentos, e aquele dinheiro daquele aposentado vai para a economia. Ela paga o estudo do neto, ela compra remédio. Então, é aumentar a idade mínima para 65 anos. A média da taxa de mortalidade em estados do Nordeste é menor de 65 anos. Os mais pobres, os mais vulneráveis, começam a trabalhar desde cedo. Começam a trabalhar desde 18 anos de idade. E, na verdade, e morrem mais cedo. Eles vão ser os penalizados. Aí querem terceirização para tudo. É redução salarial. O trabalhador terceirizado recebe 23% a menos que um trabalhador que faz a mesma função. E agora as frases são incríveis. O vice-presidente da Fiesp, Benjamin Steinbuch, disse: por que uma hora para o almoço do trabalhador? Isso eu não estou inventando. Foi o vice-presidente da Fiesp, ele disse isso. Para que uma hora? Pode-se almoçar por 15 minutos. E estão propondo agora que qualquer negociação que você tenha entre sindicatos e patronal, você pode passar por cima do tá expresso na CLT. É um escândalo. Querem rasgar a CLT de Vargas. É isso que eles estão querendo aqui. E os senhores estão assinando em cima de tudo isso. Agora, qual a medida para os ricos? Qual a medida para os ricos? É só em cima do pobre. Nenhuma. Porque seu Paulo Scaff da Fiesp, do pacto gigante que patrocinou esse golpe, diz: imposto, CPMF, não. E aí eu, quando mostro aqui, em cima de dados, que eles aqui não querem discutir, que o Brasil tem um sistema tributário violentamente injusto. Os muito ricos nesse país não pagam impostos. Quem paga imposto são os trabalhadores e a classe média. E nós não podíamos dizer: tudo bem, estamos vivendo uma crise fiscal, vamos colocar aqui algumas medidas para andar de cima. Nada. Silêncio total. Por isso eu tenho dito, é um golpe de classe. É um golpe de classe. Feito pelas elites desse país, feito por essa burguesia brasileira que nunca teve compromisso democrático para tirar direito de trabalhador. E eu queria, se o senador Medeiros me permitisse, só trazer alguns dados sobre a injustiça do sistema tributário nosso. Porque tem duas formas de você reduzir desigualdade. Uma é quando a gente faz o gasto social, políticas públicas. Nós conseguimos diminuir a desigualdade muito nesse país fazendo políticas de inclusão social. A outra forma é você entrando no debate sobre a questão tributária. Porque essa é a forma também fazer igual, de lutar contra a desigualdade. Você dizer: olha, você que é rico, você contribui mais. Você que é pobre, contribui bem menos. Esse é o debate da eleição hoje, Trump e Hillary. É um debate muito interessante. O Trump está propondo baixar as alíquotas do imposto de renda de 7 para apenas 3 faixas. A Hillary não. Está dizendo, e foi uma proposta que ela pegou do programa do Bernie Sanders, ainda bem que teve a candidatura do Bernie Sanders, porque o Bernie Sanders exigiu que ela entrasse nesse debate, e ela está propondo agora ampliar, criando uma nova faixa, de 43% para rendimentos superiores a 5 milhões de dólares. Ela está querendo financiar um programa de curso superior gratuito de universidades, de bolsa de universidades, com aumento dessa tributação aqui. Como é que é no Brasil? Aqui é um escândalo, gente. 51% dos impostos são impostos indiretos, que é aquele que tanto o pobre quanto o rico paga, aquele quando você compra, alguma coisa num supermercado, né? 22% só no Brasil está ligado à renda e propriedade. Sabe quanto é nos países do OCDE? 2/3 ligados à renda e propriedade. Aqui a tabela do imposto de renda é uma coisa, tem 4 faixas. A última faixa, assim, acima de 4 mil e poucos reais, você paga 27,5%. Como se o cara que ganha 4 mil e poucos reais fosse a mesma coisa do cara que ganha 200. Aí mais grave. Aqui tem uma coisa que só existe no Brasil. Porque houve uma reforma tributária muito regressiva no governo Fernando Henrique Cardoso. Tem muitos empresários no Brasil que recebem a título de distribuição de lucros e dividendos. Você é sócio de uma grande empresa. Você recebe 200 mil por mês. E você recebe por distribuição de lucros. Sabe quanto você paga de imposto de renda? Zero. Trabalhador que ganha 5 mil reais paga 27,5%. Os muito ricos no país pagam pouquíssimos impostos. O Piketty, que fez o livro Capital no século XXI, ele veio ao Brasil há algo em torno de 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, e reclamou que o Brasil não divulgava os seus dados da Receita. A partir dali, houve uma cobrança e a Receita divulgou os dados. Quando se divulga os dados, tem 2 economistas do IPEA, Rodrigo Araí, Sérgio Gilberto, que fizeram um estudo muitíssimo interessante e pegaram os 71 muito ricos do Brasil, que detêm uma fortuna gigantesca e que, ao final, eles pagavam de imposto de renda apenas 6% dos seus rendimentos. Ou seja, quando ele recebia lucros e dividendos, não pagava nada. A maior parte recebe lucros e dividendos. Essa média de 6% é sobre ganhos de capital, quando você vendia um apartamento ou alguma coisa. Mas olha o problema, 6%. Um trabalhador qualquer que recebe volta a 15 mil reais, paga 27,5%. E se montou uma tabela que está disponível para os brasileiros. São os pobres e a classe média que pagam o imposto. Então, por que não trazer esse debate, que é o debate central hoje na eleição norte-americana, que é o debate sobre quem tem que contribuir sobre essa crise? Nós vamos nos opor a todo esse programa de retirada de direitos, a essa PEC 241, a reforma trabalhista e reforma previdenciária. E queremos apostar num outro projeto, numa outra proposta. É preciso, nesse momento, sim, fazer a tributação mais progressiva, falar sobre tributação de grandes fortunas, que o economista Micaí fala que poderia render algo em torno de 100 bilhões de receitas para o nosso governo. Só que esse tema é um tema proibido nesse governo do presidente interino Michel Temer. Eu acabo a minha intervenção dizendo que nós vamos dar batalha aqui até o final nessa luta contra o impeachment, porque nós não vemos autoridade alguma nesse presidente Michel Temer de continuar à frente do país. E me impressiona, volto a dizer, encerro dessa forma, o silêncio da grande imprensa. Se fosse o PT, era todo dia Jornal Nacional. Os 10 milhões que disseram que doaram para o Temer de propina sumiu do noticiário. Do Serra, a mesma coisa. É um escândalo que esse Senado vote dessa forma. Os senadores e as senadoras brasileiras sabem que não há crime de responsabilidade. Estão querendo afastar uma presidente por 3 decretos de créditos suplementares. Estão querendo afastar uma presidente por pedaladas nos tais planos Safra. Isso é um escárnio à inteligência do povo brasileiro. Para botar quem? Para botar Michel Temer, que nós sabemos que é sócio do Eduardo Cunha. O Michel Temer que está morrendo de medo. Teve que adiar a cassação do Cunha porque tem medo dele, tem medo que ele fale. Um presidente chantageado. Nós temos um presidente hoje refém. Um presidente interino refém. Nós estamos colocando o Brasil numa grande encruzilhada que se chame o povo para decidir. A presidente vai apresentar a carta essa semana. Uma mensagem aos senadores. E o que ela está dizendo? Eu quero voltar para chamar o povo para decidir. Porque esse Temer é um presidente ilegítimo. Vamos chamar o povo. Fazer um plebiscito. Se o povo quer eleição ou não eleição. Por que não se consulta o povo? Quando tem crise, e uma crise política como essa, a saída é chamar o povo. Esse Temer, presidente senador Medeiros, eu digo uma coisa a Vossa Excelência. Onde esse presidente Temer viajar, vai ter manifestação pelo Fora Temer contra ele. Porque ele não era para estar nesse cargo de presidente da República. E é preciso que se construa uma saída. E a saída, eu acho que a presidente da República está certa. É chamar o povo para decidir, fazer um plebiscito e chamar novas eleições presidenciais e não ficar com um fantoche interino desse, com medo de Eduardo Cunha, que está assumindo para massacrar o povo trabalhador brasileiro, para atacar a educação e a saúde. Porque a saúde pública brasileira, que já é ruim, com esse projeto do Temer, que limita, vai limitar os investimentos, a inflação, nós vamos tirar ano a ano recursos de saúde e educação, porque hoje está estabelecido na Constituição. Hoje na Constituição diz o seguinte: a União tem que gastar 18% do orçamento em educação. Os estados têm que gastar 25% em educação. Os municípios têm que gastar 25% em educação. O Temer quer acabar com isso. Quer acabar com a vinculação constitucional. Isso foi uma vitória da Constituição cidadã. Então eu digo aqui em alto e bom som, que nesse momento é preciso ter responsabilidade, porque não existe nada pior do que ter um presidente frágil como esse. E por não ter sido eleito pelo voto popular, ele só tem uma coisa a entregar. É um plano para massacrar o povo trabalhador brasileiro. Ele, ninguém teria coragem de aplicar um programa como esse se fosse eleito pelas ruas. Porque o povo brasileiro não aplaudiria retirada de recursos da educação, da saúde, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Por isso que eles fizeram o golpe. Porque eles só conseguiriam aprovar um projeto como esse através de um golpe. E eles estão agora, em todos os instantes, dizendo que não é hora do povo se manifestar. Por isso, a Dilma acerta ao dizer que só tem saída com o povo sendo consultado através de um plebiscito e, quem sabe, com antecipação de eleições. Muito obrigado, senhor presidente.